DW Noticiário.
Segunda-feira, dia 21 de julho de 2014, saúda-vos António Gascais para mais uma emissão da DW, emissão que iniciamos com o noticiário apresentado por Cristiane Vieira.
Peritos holandeses em medicina legal chegaram hoje à cidade de Torres, sob controle dos separatistas pró-russos no leste ucraniano, onde estão reunidos os corpos de 251 vítimas do avião da Malaysia Airlines que caiu no leste da Ucrânia, com 298 pessoas a bordo. O primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, declarou hoje que Kiev está pronto a enviar todos os corpos para Amsterdã. O procurador-geral da Holanda abriu hoje um inquérito preliminar para eventuais indiciamentos devido à queda do avião. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para debater uma resolução que exige aos separatistas pró-russos acesso livre e seguro ao local da queda para os investigadores internacionais. Um alto responsável militar russo afirmou hoje que um caça ucraniano estava de 3 a 5 metros do voo MH17 da Malaysia Airlines, pouco antes da queda do avião comercial em um território ucraniano. As declarações sugerem uma acusação às forças ucranianas de terem abatido o avião. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia vão discutir na terça-feira, em Bruxelas, os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Numa reunião de emergência, o Conselho de Segurança da ONU exigiu um cessar-fogo imediato entre Israel e os palestinos. Também o Conselho dos Direitos Humanos da ONU anunciou hoje a realização de um encontro extraordinário na quarta-feira para debater a operação militar de Israel na Faixa de Gaza. Antes, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acusou os separatistas pró-russos de continuarem a bloquear a investigação sobre a queda do avião e exortou a uma investigação transparente. O secretário de Estado norte-americano John Kerry deverá garantir um cessar-fogo imediato em Gaza quando chegar no final do dia de hoje ao Cairo, assegurou Obama. A situação dos refugiados na guerra civil síria é cada vez pior, segundo a organização alemã Welthungerhilfe. Mais de 10 milhões de pessoas necessitam de ajuda no país. Devido aos combates entre as tropas governamentais e rebeldes, as agências de ajuda encontram dificuldades para chegar aos necessitados. O trabalho tem sido ainda mais difícil devido aos conflitos entre grupos armados de oposição. A Human Rights Watch afirmou hoje no relatório que o FBI encorajou, incitou e, por vezes, pagou a muçulmanos norte-americanos para cometerem atentados durante operações clandestinas planejadas após os ataques do 11 de setembro de 2001. A organização não-governamental norte-americana, com a colaboração do Instituto de Direitos Humanos da Escola de Direito da Universidade de Colômbia, analisou, em particular, 27 casos e entrevistou 215 pessoas. Começou hoje o Fórum de 3 dias para o Diálogo Político e a Reconciliação da República Centro-Africana. O evento decorre na capital da República do Congo, Brazzaville, e tem como objetivo acabar com a violência que dura há mais de um ano no país. Estas negociações, apoiadas por um grupo de contato que juntou perto de 30 países e organizações, pretendem produzir um acordo a atingir até o dia 23, que acabe com a violência e desarme os combatentes e construa uma nova matriz para a transição política. 4 navios salvaram cerca de 800 imigrantes durante a noite passada no Mediterrâneo, anunciou hoje a Marinha Italiana, que encontrou também 5 cadáveres num navio de mercadorias. 2 dos imigrantes em estado grave foram transportados de helicóptero para o hospital de Catane, na Sicília. A Marinha precisa que 1.771 imigrantes foram salvos nos últimos dias em águas territoriais italianas, encontrando-se a bordo das 2 embarcações e esperam autorização do ministro do Interior para desembarcarem em terra. A Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, o maior partido da oposição de Moçambique, entregou hoje ao Conselho Constitucional a certidão do registro criminal de Afonso de la Cama, candidato pelo partido às eleições presidenciais de 15 de outubro. Foram seguidos todos os passos legais. Assim, há a garantia da participação do nosso presidente para as eleições de 15 de outubro, disse André Magidir, mandatário da candidatura de Afonso de la Cama. O prazo de candidaturas para as eleições presidenciais termina hoje. Em visita a Luanda, o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, confirmou o apoio à candidatura de Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A nível econômico, Renzi diz que o governo italiano vai trabalhar com a petrolífera Eni de forma a reforçar a cooperação entre os dois países no domínio energético. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Noite, hoje com Antônio Cascais.
DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite no ar, destaque para os seguintes temas. Moçambique, CNE, fecha processo da apresentação de candidaturas à Assembleia. Candidatura de Jacama, entrega registro criminal ao Tribunal Constitucional. Angola, núncio do Vaticano diz que o sinal da emissora católica Rádio Eclésia deve chegar a todo o país. Exploração de minérios na província da Huila não beneficia populações. Em Moçambique, terminou nesta segunda-feira o processo da apresentação das candidaturas aos assentos nas Assembleias Nacional e Regionais referentes às eleições de outubro próximo. Nas palavras do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, CNE, o processo de candidaturas decorreu melhor que nas últimas eleições. Paulo Quinica dá nota positiva.
Fazemos um balanço positivo, tendo em conta que dos 34 partidos inscritos, 22 já apresentaram as candidaturas. Desses 22 que já se apresentaram, todos eles concorrem para a Assembleia da República e somente 6 é que apresentaram candidaturas para as Assembleias Provinciais. Portanto, aqui há um déficit muito grande de formações concorrentes para as Assembleias Provinciais.
Uma vez terminado o prazo da apresentação das candidaturas, a CNE vai proceder ao próximo passo.
Vai seguir o processo de verificação das candidaturas, portanto, processo por processo, documento a documento, e só daí é que vamos poder efetivamente ver se as candidaturas são todas elas válidas.
Neste dia em que expirou o prazo para a apresentação das candidaturas às Assembleias da República e Regionais, a DW África contactou ainda Guilherme Mbilana, chefe do Observatório Eleitoral, uma instituição da sociedade civil independente. Guilherme Mbilana confirma que o processo deste ano correu melhor que o de 2009. O Observatório praticamente não registou irregularidades. O trabalho da Comissão Nacional de Eleições correu, de facto, melhor que em atos anteriores.
Bem melhor porque a Comissão Nacional de Eleições apresentou-se mais disponível para apoiar presumíveis candidatos na apresentação de candidaturas. E digo isso na preparação em termos de facilitação e de esclarecimento do que era necessário como dossiê para apresentação de candidaturas. E foi melhor e julgo que não se irão repetir as situações que ocorreram em 2009 que levaram à exclusão e rejeição de candidaturas de muitos, de cerca de 17 partidos e coligações de partidos e cerca de, acho que, 4 candidatos à eleição presidencial. Acho que a situação se irá repetir porque tivemos uma Comissão Nacional de Eleições mais colaborativa.
Recorde-se que na CNE decorre a apresentação das candidaturas a deputados da Assembleia da República e membros das Assembleias Regionais. A apresentação das candidaturas a Presidente da República é feita no Tribunal Constitucional. A Renamo terá aproveitado este dia para entregar ao Tribunal Constitucional o documento em falta, nomeadamente o registro criminal do seu líder, condição para que Afonso Jacama possa participar na corrida eleitoral como candidato de pleno direito ao cargo de Presidente da República. Estarão agora criadas as condições para que tenhamos uma pré-campanha e campanha justa e em igualdade de oportunidades? Pergunta que colocamos a Guilherme Mbilana, diretor do Observatório Eleitoral.
Condições podem estar criadas, mas falta a condição sine qua non, né? Que é a questão do próprio líder da Renamo. Né? Não é seguro que até a primeira semana do mês de agosto ele possa apresentar-se em público, né? Porque o que se sabe é que, de acordo com a lei, após o último dia de inscrição, que é hoje submissão de candidaturas, o Conselho Constitucional tem 15 dias, né? Tem um prazo de 15 dias para produzir o acórdão, né? O acórdão de admissão das candidaturas. E esses 15 dias terminam nos dias 5 e 6 do mês de agosto, né? E não sei se até lá teremos já o líder da RUNAM, ou aqui em Maputo, ou na cidade da Beira, seja onde for, mas já fora daquela situação de parte incerta, né? Essa é a questão, né? O que mais preocupa.
Guilherme Mbilana mostra-se cético quanto às possibilidades dos dois partidos em conflito chegarem a um consenso rápido.
Nada nos indica que as coisas sejam assim tão próximas do consenso que se espera que seja conseguido.
Recorde-se que atualmente decorrem negociações entre o governo da Frelimo e a Renamo no Centro de Conferências Joaquim Chissano. O objetivo é a celebração de um acordo político que possibilite o regresso de Afonso de Jacama à capital. António Cascais, DW. Em Moçambique, expirou, pois, esta segunda-feira o prazo para a apresentação das candidaturas às eleições gerais de outubro próximo. Neste mesmo dia, a Renamo apresentou o documento em falta, portanto, registro criminal, condição para que o seu líder, Afonso de Jacama, possa participar na corrida eleitoral. Pergunta do dia. Estarão agora criadas as condições para que Jacama regresse à capital e faça uma campanha livre e capaz de concorrer com a da Frelimo? Respondam à nossa pergunta.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Estão com a DW, é o Jornal da Noite. E vamos para Angola, onde embaixador do Papa Francisco em Angola, Dom Novatos Rogamboa, manifestou pela primeira vez o seu descontentamento face à morosidade que se observa na expansão da Rádio Eclésia em Angola. Para o Núncio Apostólico, em Angola, é chegada a hora do governo angolano autorizar que o sinal da emissora católica chegue às 18 províncias do país. O nosso correspondente, a partir de Benguela, Nelson Sul de Angola.
O representante da Santa Sé em Angola, Dom Novatos Rungampua, afirmou na última semana, em visita de trabalho à diocese de Benguela, que o governo angolano deve, de uma vez por todas, autorizar a extensão do sinal de rádio Eclésia para as 18 províncias do país, ao invés de estar limitada apenas na capital angolana. O Núncio Apostólico em Angola junta-se assim aos apelos dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e aos diversos setores da sociedade civil que há mais de 15 anos tenha vindo a pressionar o governo de José Eduardo dos Santos. O presidente de Angola e o partido que sustenta o governo, o MPLA, são acusados de bloquear a expansão da emissora católica de Angola por motivos meramente políticos. Mas, para Dom Novatos Rungambua, seja lá quais forem as razões que estarão por detrás, os católicos, os angolanos de uma forma em geral, têm sede de usufruir dos serviços da Rádio Eclésia.
As pessoas têm sede de ter o benefício deste serviço. E isto seria uma coisa boa para o desenvolvimento social e, sobretudo, espiritual.
O embaixador do Papa Francisco em Angola, Dom Novatos Rungambua, disse, por outro lado, há muito que tenta compreender o que estará na base da morosidade por parte do governo em não autorizar a emissora católica de Angola para que seja ouvida em todo o território do país, já que ela é uma emissora que transmite os valores do Evangelho e contribui na formação da sociedade. Esperançoso, e por considerar o governo angolano um sujeito de bem, o núncio apostólico Dom Novatos Rungambua espera que este impasse termine o mais depressa possível.
Temos naturalmente um problema de muitos anos, de não ter aquela autorização, permissão de poder transmitir. Mas esperamos que em pouco tempo poderemos ter uma solução a este problema de longo tempo. E assim, para que os cidadãos, cristãos, católicos e não só, possam beneficiar deste serviço que é muito importante para todos nós.
Esta é a primeira vez que o núncio apostólico em Angola fala sobre o dossiê Rádio Eclésia desde que chegou ao nosso país em 2010, em substituição de Dom Ângelo Bétio, uma figura eclesiástica que, na hora da despedida, não deixou de manifestar o seu total descontentamento contra as autoridades angolanas pela forma como tinha lidado com a questão da expansão do sinal de rádio Eclésia. Salienta-se que, em novembro último, o arcebispo da Uila, Dom Gabriel Mbiling, considerou mesmo de incompetente o governo de José Eduardo dos Santos por revelar-se incapaz de resolver o caso Eclésia.
Como é que a autoridade competente, em relação a este ponto da Rádio Eclésia, se mostra verdadeiramente incompetente? Passe a expressão. Como é que a autoridade competente, que fez a lei para tutelar o direito à informação e formação, que é próprio desses órgãos de comunicação, que permanentemente viola a própria lei?
Criada em 1954, a Emissora Católica de Angola é um dos principais veículos de informação independente no país, que viu-se confiscada em 1977 e o ressurgimento em 1996. De lá para cá, a Rádio Eclésia apenas é ouvida na capital do país. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E permanecemos em Angola, onde as empresas que exploram minérios na província da Uila não cumprem com os pressupostos na lei de que devem intervir na vida social dos povos que vivem na região. Mais dados com Anselmo Vieira, na cidade de Lubango, capital da província da Uila.
Empresas que exploram minérios na província da Uila não têm cumprido com a contrapartida legal de levar benefícios às comunidades. A reportagem da DW África esteve na região de Xiguatite, 30 km ao sul de Lubango, a capital da província, e constatou que a população que deveria ser beneficiada pelos empreendimentos não está a receber qualquer contrapartida. A região de Xiguatite é rica em inertes, no entanto, a sua população vive na extrema pobreza. Fernando Tietequei é um dos moradores ouvidos pela reportagem.
Nós aqui estamos a viver muito mal. A fome é fome. O governo não está nos pensar mais. Nós queremos ajuda. As crianças não estão a estudar. Nós não estamos a ver como é que vamos fazer.
A diretora provincial da Geologia e Minas, Paula Joaquim, diz que foram retiradas licenças de 13 destas empresas por não oferecerem a contrapartida para as comunidades, como é previsto em lei. A nossa interlocutora diz que tem trabalhado com as administrações das regiões a fim de controlar esta atividade de extração de minerais. Apesar de terem chamado a atenção várias vezes para que as empresas interviessem a fim de melhorar as condições sociais das comunidades, a Direção da Geologia e Minas acabou por sancionar as empresas que insistiram a ignorar a legislação da contrapartida, como explica Paula Joaquim.
Elas fazem a exploração, por exemplo, da areia numa certa localidade e depois devem fazer a requalificação da área, o que não se tem verificado. Então, tomamos as mesmas medidas com relação às medidas que eu já referi anteriormente com relação às empresas de rochas ornamentais. Não renovamos as licenças para a exploração dos inertes, que é a areia e a pedra. Empresas legalizadas para a exploração de inertes, nós só temos 3. Agora, a outra exploração, que de areia e pedra, é feita artesanalmente pelas populações.
A responsável diz que as empresas de exploração de granito que controlam na zona são de direito angolano, daí a razão de haver maior exigência que cumpram com os seus deveres para com as comunidades.
Nós temos tudo isso registado e temos controlado o trabalho dessas empresas. Todas as empresas mineiras até o momento são de direito angolano. Podem ter parcerias com algumas empresas privadas, mas na sua maioria são todas de direito angolano.
As empresas contactadas pela reportagem, a fim de entendermos as suas razões, dizem que têm oferecido contrapartidas, mas ainda de forma muito tímida. A vida nómada e a desorganização das mesmas comunidades não facilitam que as empresas cumpram todo desiderato, bem como a falta de fiscalização por parte do executivo local. José Garcia, da empresa Rodanga, diz que é difícil a sua atuação.
E então as pessoas também abandonem as áreas tradicionais de residência.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
E em Melbourne, na Austrália, decorre até à próxima sexta-feira a 20ª Conferência Internacional da SIDA. O Uganda é considerado o país da África que luta com sucesso contra o vírus do HIV. Na década de 80, quando a SIDA se tornou uma epidemia em África, o presidente do país foi o primeiro a tratar a doença com seriedade, investindo numa política de saúde ativa e em educação preventiva, e obteve sucesso sem precedentes. Em 2005, a taxa de incidência do HIV no Uganda caiu para 6,4% da população. Atualmente, quase 10 anos depois, a taxa é novamente de 7,3%. Agora, o Ministério da Saúde do Uganda está a testar um método simples de circuncisão com um anel de plástico. Acompanhe a reportagem de Zimona Schlintwein, a partir da capital Kampala, capital do Uganda, numa adaptação de Cristiane Vieira Teixeira.
A música é para acalmar o paciente. Joshua Sekizoteko está deitado na mesa de cirurgia no hospital de Kizeni, um bairro da capital do Uganda, Kampala. Ele parece nervoso quando recebe uma anestesia local. O homem, de 26 anos, será circuncidado. No Uganda, essas circuncisões são realizadas com grande frequência. São, sobretudo, jovens como Joshua que vêm a essas clínicas especiais que oferecem circuncisões gratuitamente. Este é o método padrão de combate à SIDA, explica a doutora Bárbara Nanteza, coordenadora de circuncisões no Programa de Controle da SIDA do Ministério da Saúde.
It was found out that circumcision...
Verificou-se que a circuncisão reduz a taxa de transmissão do HIV de 50% a 60%. Por isso, o Uganda tomou a iniciativa de fazer a circuncisão em meninos e homens, com idades entre os 15 e 49 anos. De 2010 até agora, fizemos 1,7 milhões de circuncisões.
A operação leva apenas 18 minutos. Devido ao anestésico local, Joshua não teve dor, disse ele depois. A ele foi recomendado manter a ferida limpa e suspender as relações sexuais por 6 semanas. O jovem parece muito aliviado.
Eu não sinto nada. A circuncisão pode prevenir algumas doenças sexualmente transmitíveis, como a SIDA. Eu tive medo, mas agora estou bem e vou continuar encorajando as pessoas a fazer o mesmo.
Nos últimos anos, o Uganda se tornou uma referência no combate à SIDA. Em 2005, apenas 6,4% da população estavam infectados pelo vírus do HIV. Para a África, esta é considerada uma taxa muito baixa. Agora, quase 10 anos depois, novamente 7,3% da população estão infectados. Portanto, o Uganda adotou a circuncisão como uma medida preventiva. Para a doutora Nanteza, esta é a maior novidade em prevenção à AIDS em todo o mundo. Chama-se PrEPEX.
PrEPEX funciona por compressão elástica. Marcamos onde a pele deve ser removida, colocamos 2 anéis. Haverá compressão, em 5 ou 7 dias a pele morre e pode ser removida. Da perspectiva do Ministério, o PrEPEX não necessita de médicos. Podemos usar enfermeiras. Por isso acredito que o PrEPEX é mais barato.
O maior perigo é que jovens como Joshua fazem a circuncisão, sentem-se seguros e talvez usem menos preservativos. Mas, independentemente do método de circuncisão, ele apenas reduz a taxa de transmissão do HIV, mas não a impede em 100%. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Tempo neste Jornal da Noite para lhe falar do acidente com o avião da Malaysian Airlines no leste da Ucrânia, um acidente que chocou o mundo. Agora, o Conselho de Segurança da ONU vota hoje uma resolução proposta pela Austrália pedindo acesso ao local da queda do avião e o cessar-fogo na área. Berlim, Paris e Londres já ameaçaram Moscovo de novas sanções caso o presidente russo Vladimir Putin não obtenha dos rebeldes acesso total e livre ao local onde se despenhou o Boeing. Cristiane Vieira Teixeira faz o ponto da situação.
Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia deverão chegar a um acordo sobre possíveis novas sanções contra a Rússia na reunião desta terça-feira. Para evitá-las, o presidente russo Vladimir Putin teria que cooperar na crise da Ucrânia com os países ocidentais, afirmou o comissário do governo alemão para a política russa, Gernot Ehler, do Partido Social Democrata, SPD.
Tenho certeza de que, na situação atual, ao longo do dia pode haver algum movimento no local em que a influência russa, e especialmente a determinação da Rússia em ajudar, seja visível, e leva a cooperação dos separatistas com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, com as diversas delegações dos países afetados. Recentemente, Putin assumiu mais uma vez esse compromisso com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. Se tudo isso não acontecer, então estou certo de que terça-feira serão preparadas novas sanções.
No leste da Ucrânia, uma equipe de investigadores holandeses começou o exame dos corpos dos passageiros do voo MH17. Eles trabalham sob controle dos separatistas pró-russos. Em resposta à pressão internacional, num discurso transmitido pela televisão, o presidente russo Vladimir Putin havia pedido livre acesso ao local do acidente para especialistas internacionais e também que a segurança deles fosse garantida. Ao mesmo tempo, Putin acusou o governo em Kiev pelo acidente. Os rebeldes pró-russos afirmaram ter em sua posse as caixas negras do avião, que são essenciais para a investigação do acidente. No entanto, o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Volodymyr Groisman, disse haver informações de que os rebeldes teriam feito certas coisas nas gravações. Ele disse ainda que os corpos de todas as vítimas serão levados para a Holanda, mas esta tarde o governo de Kiev e os rebeldes ainda discutiam sobre o destino dos restos mortais dos passageiros. Até agora, a Rússia ignorou as sanções da União Europeia e dos Estados Unidos. No entanto, o comissário do governo alemão para a política russa, Gernot Ehler, está convencido de que, caso sejam necessárias mais sanções, elas surtirão efeito.
Já existe um declínio bastante visível na economia e desvalorização do rublo, uma saída maciça de dinheiro da Rússia e, acima de tudo, o que é mais doloroso, a parada quase total dos investimentos estrangeiros diretos. Se ainda por cima vierem as sanções, então será um desafio muito, muito grande para a economia russa.
Nesta segunda-feira, o Canadá anunciou novas sanções contra entidades e indivíduos russos. O primeiro-ministro britânico David Cameron fez declarações pedindo novas e duras sanções contra a Rússia se não houver uma mudança de curso na crise da Ucrânia. Os combates entre forças ucranianas e os separatistas se intensificaram desde a queda do Boeing 777 da Malaysia Airlines, com 298 passageiros. Nesta segunda-feira, o presidente do país, Petro Poroshenko, ordenou o cessar-fogo num raio de 40 quilômetros ao redor do local onde caiu o avião. O avião despenhou-se na quinta-feira, alegadamente atingido por um míssil terra-ar, numa zona controlada por rebeldes pró-russos, no leste da Ucrânia. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A nossa pergunta do dia era: estarão agora criadas as condições para que Jacama regresse à capital e faça uma campanha livre e capaz de concorrer com a da Frelimo em Moçambique? Cristiane Vieira Teixeira leu as mensagens dos nossos ouvintes.
Sim, Antônio, muitas participações hoje por SMS, chega da Guiné-Bissau, mensagem do Salil Sanhacandé, ele diz: o governo deve garantir a segurança, mas o governo deveria ser imparcial para que o processo tenha mais credibilidade. Também de lá nos escreve o Mamadim Indjai em Buba e diz: não acredito que Dlacama vai gozar de direitos iguais em relação aos restantes devido à segurança, mas espero que haverá senso. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, diz: penso que com a detenção do seu porta-voz ainda não há condições porque o líder da Renamo não tem a segurança. Passamos agora às participações na nossa página no Facebook. Matheus Francisco Navaia escreveu: é possível que seja uma armadilha para lhe convidar e capturar de carne e osso, já que em perseguições militares, onde ele é muito bom nesta área, não lhe conseguiram capturar. Suizane Rafael de Lixinga diz: Afonso já tem residência em Maputo, o resto depende dele, foi sozinho no mato, Moçambique não vai parar com ou sem a Renamo. Ernesto Samata. A segurança para o líder da Renamo ainda é um caos. O chefe da Renamo não irá conseguir fazer uma boa campanha eleitoral. Raul Alfredo escreveu: as condições sempre estiveram criadas, apenas o líder da Renamo não quer regressar à cidade. Lopes U. Claro, condições podem ter sido criadas, mas o espírito de desconfiança para os que lideram com braço de ferro esta nação nunca pode faltar, e analisando a situação de Muxanga, dá para desconfiar. Mas bem, o processo vai correr bem. Foram as participações de hoje, Antônio.
Obrigado a todos os ouvintes, obrigado Cristiana, e termina por aqui o nosso programa de segunda-feira de 21 de julho de 2014.